Convida-te a Marcos para que faça a leitura bíblica.
Os dois caminhos. Feliz o homem que não procede conforme os conselhos dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como árvore plantada na margem das águas correntes. Dá fruto na água própria, sua folhagem não murchará jamais. Tudo o que empreende prospera. Os ímpios não são assim, mas são como palha que o vento leva. Por isso não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, ao passo que os ímpios levam à perdição. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Então, de acordo com o regimento interno, a ata está dispensada a leitura. Coloca a mesma em discussão. Não havendo, coloca a mesma em votação. Quem concorda, pensa como está, caso contrário, se manifesta. Aprovado por unidade. Convido o secretário que faça a leitura das matérias que constam na hora do dia.
Projeto de resolução número 86, de 1º de agosto de 2012. Autoriza a Câmara de Vereadores repassar ao Poder Executivo no valor de até R$7.000. Faço saber que a Câmara Municipal de Pejuçara, Estado do Rio Grande do Sul, aprovou e eu, Gustavo Mastella, presidente, promulgo a seguinte resolução. Fica o presidente da Câmara autorizado a repassar ao Poder Executivo o montante de até R$7.000 dos recursos do Poder Legislativo. Parágrafo único. Este repasso será feito em parcela única conforme disponibilidade no erário do Legislativo. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salvo as sessões em 1º de agosto de 2012, vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara. Exposição de motivos. Nobres vereadores, temos a honra de encaminhar a apreciação deste poder o presente projeto de resolução número 86, de 1º de agosto de 2012, que autoriza a Câmara de Vereadores de passar ao Poder Executivo o valor de até R$7.000. Considerando os valores percebidos pelo Poder Legislativo superiores aos valores gastos mensalmente, vimos a necessidade desta Casa em valorar os investimentos feitos pelo Poder Executivo no município, bem como cientes das dificuldades da Casa Beneficente de Saúde Rio Branco, que está em frequente campanha de arrecadação de fundos para sua manutenção. Nesse sentido, tem-se a necessidade de aprovação do presente projeto, uma vez que demonstrados valores a maior no orçamento desta Casa Legislativa, em razão das economias realizadas por esta presidência. Sendo que tínhamos para o momento, contamos com o apoio dos nobres edis, colocando-nos à inteira disposição para dirimir qualquer dúvidas. Salvo as sessões em 1º de agosto de 2012, vereador Gustavo Mastella, presidente da Câmara. Pedido de providência número 10 de 2012. Senhor presidente, o vereador que o presente subscreve no uso de suas atribuições regimentais encaminha a apreciação do Poder Executivo o pedido de providências a fim que este analise a possibilidade de empedramento em alguns pontos da estrada da linha Macule-Jacicema e na linha Rincão, próxima à propriedade de Eusébio Zambon. Justificativo. Pedido de providência se mostra necessário, pois nos pontos de estrada já mencionados acima, há vários danos causados pelo desgaste da estrada e pela falta de pedras. Ainda nas proximidades da propriedade de Eusébio, faltam pedras, o que dificulta o trânsito de veículos em dias úmidos. Sala das sessões em 30 de junho de 2012, vereador Marino Mantovani, PMDB. Pejuçara, 6 de junho de 2012. Deveria ser de julho, eu acho. Prezado senhor, ao cumprimentá-lo, vimos por meio desta comunicá-lo que a Liga de Feminino de Combate ao Câncer de Pejuçara estará realizando no dia 10 de agosto de 2012 o tradicional Jantar das Melindrosas, com a finalidade de angariar fundos para a entidade. desenvolvendo ações comunitárias de prevenção, conscientização sobre o câncer e também auxílio com medicamentos, exames e consultas especializadas aos portadores da doença. Desta forma, solicitamos a gentileza de Vossa Senhoria de uma contribuição financeira ou de um brinde para a realização do sorteio Ação Entre Amigos. Certos de vossa colaboração, agradecemos. Neuza Estela, presidente. Segue uma folha aí, se algum vereador quiser contribuir, e assinatura. Um ofício do gabinete da Prefeitura Municipal, que diz assim: terceira cota do FPM. A Secretaria do Tesouro Nacional informou o valor da terceira cota do FPM a ser distribuída aos municípios no dia 30 de setembro para o Rio Grande do Sul, fechou um montante de 84,4 milhões, representando um crescimento de apenas 1,7% em relação à última parcela de junho. No acumulado do mês, a queda foi de menos 25,31% em relação ao mesmo período do mês anterior. Nesses dois últimos meses, os municípios tiveram 40% da queda do repasse do FPM, 25% e menos 15%, julho e junho, respectivamente. Em anexo, os valores dos coeficientes. Tem aqui um quadro onde diz as quedas e os valores repassados conforme o coeficiente. Seriam essas matérias, senhor presidente?
Não havendo mais matérias, convido o secretário que colhe inscrições para pequeno expediente, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereadora Carla, vereadora Rejane, vereadora Dejanir, vereador Joel, não há inscritos.
Passamos para o grande expediente.
Vereadora Dejanir, vereadora Rejane, vereadora Carla, vereador Júlio. Vereador Marino, vereador Laerte, vereador Joel.
Com a palavra, vereador Júlio.
Saudar o nosso presidente Gustavo, presidente desta casa, meus colegas vereadores e a Ingrid, que está conosco essa noite aí. Eu uso desse espaço para fazer alguns comentários que eu estive analisando durante a semana, né? Até um para divulgação também que nos passaram é a Paróquia São José vai desenvolver de 11 a 18 de agosto a Semana Nacional da Família, né? A família, o trabalho e a festa. Então eles têm esse prospectozinho aqui, né, onde informa toda a programação que vai ter. Até vai ter no dia 13, na próxima segunda, vai ter uma atividade também aos pais, né, dos catequizandos, demais casais e educadores, né, com o testemunho do Dirceu e da Emília, Distância Velha. Isso aqui é dentro daquela formação dos professores, né, que estão desenvolvendo no município. E é uma programação bem extensiva, bem legal, eu estava olhando aqui, né? Noite dos casais também, celebração da bênção dos casais com jantar, né? Então, está aqui, até vamos passar aqui, por favor, João, que é a programação da paróquia. Eu até tive de manhã conversando com o pessoal a respeito do ginásio, né? Eu estava ali, fui lá falar com a Flaviana, e eu fazia o meu comentário em cima da preocupação, né? Porque a gente sabe que ele está quase em fase de estar pronto, né? E eu subi lá, conversei com ela, tirei algumas dúvidas, né? Porque as pessoas nos pedem também para né, poder usufruir, fazer o seu esporte, né? Muitas pessoas estão sem fazer, e algumas até vão no município vizinho, Bozano, algum outro município, para fazer a sua atividade esportiva. Então eu conversei com ela e vai ser dado encaminhamento a isso aí. Também sobre a audiência pública, a gente sabe, já discutiu isso, né? E amanhã eu acho que eu analiso assim, que é um ponto importante da audiência, né? E a expectativa é que a comunidade venha, que os órgãos venham, né, para nós poder discutir, ouvir, né, o pessoal colocar a sua opinião sobre a questão da segurança, né, eu acho que é importante. E ao mesmo tempo a gente também não se frustra se não vier muitas pessoas. A gente acredita que o trabalho foi feito, né, e vamos aguardar, porque é uma expectativa, a gente não sabe como as pessoas vão reagir no sentido de presença até, né. Porque a gente não é acostumado tantas audiências públicas, então é uma forma que as pessoas têm a oportunidade de colocar a sua opinião, né, colaborando na situação da segurança pública. Eu tenho mais dois comentários. Às vezes nós estamos focados, pessoal, na questão política, também municipal, né? A gente está visitando, conversando, ouvindo a comunidade e tal, né? Mas a gente viu que agora voltou à tona, e eu quero fazer esse comentário, né, a nível do Brasil, a questão do mensalão, né? Porque às vezes são focos, assim, né? Vem um assunto, aí para aquele, começa outro, né? E a gente viu que agora começou o julgamento do mensalão, né? Está bem na mídia, está bem divulgada, né? É numa época eleitoral também, mas em algum momento isso ia explodir, né? Depois de tantos anos. E a gente viu, e eu quero fazer alguns comentários, que não me estender muito, mas fazer alguns comentários pertinentes, né? Que aonde o Procurador-Geral da República, o Roberto Gurgel, né, fez o seu comentário, que acompanhou na imprensa, e quer um indiciamento de 36 integrantes, né? Isso está na mídia, está na internet, né? E a gente sabe que a gente fala tanto em mentor, nós estávamos falando de mentor, né? Isso nos preocupa também, né? Daquele assalto que teve aqui, nós estávamos comentando que foi pego o mentor, que a polícia pegou o cara em Cruz Alta, né? E isso para nós, em termos públicos, também nos preocupa, porque a gente tem aqui, ó, segundo o Roberto, né, o Procurador-Geral da República, até muitos acreditam, e eu não acredito nisso, né, que muita coisa vai ser abafada, vai ser meio esquecida com o tempo, né? Mas ele diz que José Dirceu foi o mentor da ação do grupo, né, e o principal protagonista. E nada acontecia sem o seu consentimento, né? Então ele estava em todas. Então, logicamente, que tem alguém que puxou a frente para isso aí. E por detrás disso vem várias pessoas que, né, que estão se aproveitaram e que levaram. A lista está lá na internet das 36 pessoas que ele até estava pedindo, né, que fosse feito algo rápido, até com uma questão de prisão de certas pessoas, né? E tem uma frase que eu achei bem interessante, assim, ó. Uma condenação contra os acusados, ou pelo menos contra os mais importantes deles, poderá colocar um ponto final na cultura da corrupção e da impunidade política que aflige o país. Ele até no seu momento de terminar as falas, né, o procurador diz assim, em suas alegações finais, terminou com um trecho da música Vai Passar, de Chico Buarque, que diz assim: dormia a nossa pátria, mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Na minha análise, pessoal, e a comunidade espera, o povo espera, né, que isso aí seja bem analisado, né, seja bem visto, que sejam achados culpados, né, que está quase declarado que houve realmente uma coisa muito grave, né, nessa questão com os deputados, com a compra de votos, né, troca de favores, né, que seja uma coisa transparente, que realmente se consiga chegar num resultado final, para dar uma credibilidade nas pessoas, porque muitos dizem que talvez isso, como muitas coisas, não vai dar em nada, né? E eu particularmente não acredito. Eu acho que a coisa tem que ser tratada séria, está sendo tratada séria, e muitas pessoas eu acho que vão ser punidas relacionadas a essa questão do mensalão. E eu uso aqui, ó, até eu só vou ler algumas partes, né, porque são duas folhas. Isso refere-se à ação dos professores. Talvez alguns até tiveram acesso a essa matéria, né? Onde se coloca assim, ó, é um desabafo de uma professora, né, a respeito da revista Veja. Onde ela coloca, né, da questão do professor, do seu entendimento, né? Onde se diz assim um termo que o professor faz uma aula cronometrada. E ela explica aqui, né, rapidamente assim, que muitos pais e famílias, né, trabalham muito, não tem como acompanhar os seus filhos em suas atividades escolares, né, orientá-los para a vida, e que antigamente isso era bem diferente, né? Os problemas da sociedade deverão ser resolvidos pela sociedade, não somente pela escola, né? Estímulos variados, por exemplo, os alunos têm estímulos, né? Passar o dia na rua, não fazer as tarefas, ficar em frente ao computador, alguns até altas horas, brincando no Orkut, envolvido em drogas, né? E nas escolas, né? O respeito, como é que fica? Hoje, esses mesmos professores, né, que são chamados incapazes, dão aula de qualidade, levam filmes, trabalham com tecnologia, trazem livros de literatura infantil na sala de aula, levam alunos à biblioteca e outros locais educativos. Algumas escolas públicas de renda dos pais ainda conseguem fazer passeios interessantes, como ir ao Beto Carreiro, né? Muitos fazem, né? É normal, né? E assim mesmo a disciplina ainda está presente na escola. Além disso, os mesmos professores incapazes elaboram atividades escolares como provas, correções no final de semana, tudo sem remuneração. No amor, a camiseta, como se diz. As notícias de agressões a professores por alunos, futuramente, né? Os mesmos talvez agridam seus pais e familiares. E lembrando, o professor estadual só percorre sua íngreme carreira mediante cursos, capacitações que são realizadas. Portanto, a grande maioria está sempre estudando e se aprimorando. Em vez de cronômetros, precisamos de carteiras escolares, livros, materiais, quadras, né? Coisas que melhorem a condição do professor. E ela termina assim, ó: em plena era digital, os professores ainda são obrigados a preencher os livros de chamada, né? Tudo, cuidando para não errar, tudo certinho. Então eu peguei esse texto e eu vi, tem várias coisas importantes que ela coloca aqui, como uma crítica e um comentário, principalmente a revista Veja, onde ela coloca que muitas coisas que acontecem, os professores são culpados, né? Que a ação do professor não está conseguindo atingir o aluno. Alguns colegas, eu me recordo, da escola municipal, até brincavam e diziam assim: bom, mas o que que o professor vai ter que fazer na frente do aluno para chamar a atenção dele, né? Tem que pular? Fazer uma mímica? Porque são várias formas e coisas que você faz para tentar chamar esse aluno, que depois, quando vai formando a sua personalidade, está inserido aí na nossa sociedade, né? Então a valorização dos professores, realmente, a gente sabe que é de anos essa luta, né? E essa busca que a coisa seja mais valorizada, né, e levado mais a sério também, né, em vários ambientes, né, a situação dos professores. E eu queria comentar até, a gente parece que é muito ligado à Rede Globo, né, e a gente vê, eu não sei se a gente está ocupado com muitas coisas, mas os colegas, a gente que gosta de esporte, está tendo a Olimpíada agora, né, e parece que a outra televisão, acho que é a Record e tal, que estão transmitindo, e parece que a maioria das pessoas, né, não vivencia isso. Porque eu converso com alguns e diz: não, eu estou acompanhando, não estou. Parece que a mídia se transforma também com uma coisa mais local, né? E o Brasil está lá sendo representado, né, pelos os desportistas, né, que é um evento importante em Londres, né? E está lá com 258 atletas em 24 esportes, né? É um bom número de pessoas representando o nosso país. De momento, presidente, seria isso. Lhe devolvo a palavra.
Não havendo mais vereadores, antes de ir para o intervalo, até o Júnior vai passar então um pouco da pauta, depois do intervalo agora da audiência. E uma coisa que nós temos que ressaltar bem amanhã, até que nos dá da abertura, que a Câmara está promovendo audiência pública para melhorar a segurança. Não estamos promovendo audiência para o pessoal vir começar a multar os moradores do município. Que isso para nós que estamos concorrendo aqui, o pessoal mais que somos vereadores, pode ser desdobrado pelos outros e vão dizer, ó, os vereadores estão mandando brigada vir para multar o povo do Pisano. Então amanhã até nós temos que ter cuidado, ressaltar bem essa parte que na outra vez que a gente deu uma chamada brigada, eles vieram, multaram, e alguns de mau intuito falavam que os vereadores estavam pressionando para eles multar. Então passamos para o intervalo regimental de até 10 minutos. Reaberta a sessão, convido o secretário para que leia as matérias que constam na ordem, a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de resolução número 86, de 1º de agosto de 2012. Autoriza a Câmara de Vereadores repassar ao Poder Executivo o valor de até R$7.000.
Está em discussão, então, o projeto de resolução número 86. Não havendo discussão, coloco mesmo em votação. Quem concorda, se está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Pedido de providência número 10 de 2012, do vereador Marino Mantovani, do PMDB, que seja analisada a possibilidade de empedramento de alguns pontos da estrada da linha Maculha-Jacicema e Norincão, próximo à propriedade de Eusébio Zambão.
Coloco em discussão o pedido de providência do vereador Marino Mantovani. Não havendo, coloco mesmo em votação. Quem concorda, permite-se como está, caso contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade.
Seriam essas matérias da ordem do dia.
Não havendo mais matérias a serem votadas, convido o secretário com inscrições para explicações pessoais, pelo prazo máximo de 5 minutos.
Vereador Laerte, vereador Marino, vereador Júlio, vereadora Carla, vereadora Jana, vereadora de Janeiro, vereador Joel. Não há inscritos.
Não havendo inscritos, então, gostaria de agradecer a presença de todos. Agradecer a presença da Índia novamente, do seu Júnior, e que na próxima segunda-feira, às 19 horas, será realizada a próxima sessão ordinária. Declaro encerrada a sessão ordinária.